Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Né? Porque isso acontece muito também. Poxa, o preço dos remédios hoje em dia...
É caríssimo, né? São caríssimos.
É coisa só se você fosse pensar só para rico, né?
É. Não, e tem uma coisa também que eu acho que é interessante de ver aqui no Paraná, em Curitiba principalmente, eu acho que é facilidade de acesso. Né? A gente tem muita facilidade de acesso aqui em Curitiba, até porque você pode cruzar a cidade de ponta a ponta, sem trânsito, né? Em uma hora.
Então, é porque ele vem do Rio, eu venho de São Paulo, então eu concordo. Mas quem mora aqui fala assim, nossa, você mora lá em Santa Felicidade?
É longe, né?
É que pra gente isso é, nossa, tranquilo.
Eu tive que ir no dentista, eu falei, nossa, fui lá em Santa Felicidade, é longe pra caramba. Gastei 15 minutos pra chegar lá, tu imagina. Então, mas quem mora em São Paulo, que leva horas, né? São Paulo pra atravessar de ponta a ponta, você leva 4 horas.
É absurdo.
Então... A gente tem, mas eu acho que tem essa coisa do acesso, sabe, assim, mesmo no SUS, assim, sabe, as unidades de saúde são muito próximas da população aqui, né, não é excelente, mas é boa, né, assim, eu, por exemplo, ali do meu bairro, do Bigorrilha, eu acho maravilhoso aquilo.
A minha é só atravessar a rua.
Ali pertinho de casa, as vacinações, né, eu acho, tem, assim... A dificuldade que aí entra pelo poder público mesmo, né? Ter mais médicos ali, ser bem mais remunerado, tirar a questão política, né? Que sempre tem uma politicagem por cima, mas é muito bom. E acredito que o resto também, os restantes dos postos de saúde, e eu vejo muita gente interessada aqui também, sabe? Eu conheço muita gente bacana que trabalha nisso, assim, mais do que os nós cegos, sabe? E em todas as áreas,
não,
social
até,
também.
É isso que eu ia te falar, da área social, por exemplo, a gente com a ONG, a gente tem muitas pessoas que querem ajudar na questão de rodas de conversa, de orientação, educação, arte, de levar a arte para as pessoas, como a forma de terapia ocupacional. A gente tem arteterapeutas no grupo, né? Porque a gente entende que a arte, sim, ela pode proporcionar uma melhora na qualidade da saúde mental absurda.
Absurda.
Vai no show, sábado, até vou fazer aqui um jabazinho, que sábado eu fui no show da Janaína Fellini, que é uma amiga que canta assim maravilhosamente, mas foi tão bonito o show, assim, foi lá no Sesc, no Passo da Liberdade, era o piano, rapaz no piano, ela, uma outra no trompete e algumas mulheres falando, a Ieda lá do Onca estava lá também. Foi tão bonito, você sai com a alma assim,
alma lavada,
lavada, leve, super feliz. Então, poxa, a arte tem esse poder, né? A gente tem que valorizar mais isso, né?
E isso, eu acho que o acesso das pessoas a isso, né, faz um auxílio muito grande na saúde mental, uma melhora muito grande. Uma das coisas que mais piora a saúde mental e a nossa saúde mental é a solidão. Por isso que na pandemia explodiu o problema de saúde mental. Por causa da solidão, mais do que qualquer outra coisa. A solidão é muito profunda, sabe? Quando nós estamos isolados. E aqui no Sul, principalmente, nós temos a tendência ao isolamento, né? Por uma série de motivos. Então, quando você tem lugares, né? E deveria ter muito mais aqui em Curitiba, lugares que você possa dançar, e talvez seja essa a diferença do Rio de Janeiro, que as coisas lá são muito na rua.
Sim.
Né? Tem muita festa na rua. Né, tem muito samba, muito né, o tempo, e que pese a violência, né, mas tem muitas coisas externas que são na rua, né, de graça, né, então, não só a praia, também existe essa socialização, e tem também um povo que é muito mais caloroso, né, que também diferencia isso, né?
Claro.
E outro também é o olhar sobre a loucura, também diferencia isso, né? Quando a gente tem uma sociedade mais conservadora, nós vamos vendo que a saúde mental degringola mais do que sociedades mais livres, né? Mas uma coisa que tem, acho que é importante falar, assim, é da mudança. Então, nós temos hoje muitos transtornos, né? E temos transtornos que são graves, assim, bastante, como a esquizofrenia, por exemplo. Né? A esquizofrenia, ela é um transtorno grave, né? Que ela começa muito cedo, né? Ela pega justamente, a esquizofrenia já dá os primeiros sinais na adolescência.
E não tem cura, né? Ela tem que ser tratada.
Ela é tratável, né? Então, assim, ela começa os sinais muito cedo nela, né? E você vê uma série de coisas, como timidez excessiva, aí depois aquilo começa, as pessoas podem ficar escutando vozes, né, falando com sei lá, ou vendo, ou sentindo, ou tendo olhares diferenciados sobre aquilo, né? É, sobre determinadas situações que a gente não acha natural e normal, né? E a esquizofrenia, ela tem ela pode ser diagnosticada cedo e tratada. Né? Quanto mais antes você tratar, melhor ela.
Mas a esquizofrenia, por exemplo, é uma que vai depender de remédio o resto da vida, né?
Vai depender de remédio, vai depender de terapia, vai depender de terapia ocupacional, porque tem pessoas que têm esquizofrenia que hoje você vê na mídia. Então você vê que existem algumas pessoas. O que faz a sequela é a pessoa ficar esquecida. Porque às vezes a pessoa está com esquizofrenia, a família rejeita, a sociedade rejeita, é estranho, não tem amizade, não tem namoro, não tem nada. Né? Uma pessoa com saúde mental abalada, ela é excluída da sociedade.
Sim.
Tanto que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa socialmente é ela ter sido internada. Se ela tem o histórico dela que ela foi internada, pode ter sido por depressão. Que ela foi internada, aquilo fica como uma mancha. Né? Pelo preconceito que se tem. A gente não vê campanhas falando sobre isso, né? Sobre saúde mental, sobre pessoas que têm problemas graves, mas que estão aí, que podem ser absolutamente úteis, né? Para elas mesmas e tudo mais. Então a gente não tem essa campanha, tem a campanha da exclusão. Com o fim dos manicômios, né? E hoje está uma discussão muito grande se deveria terminar os manicômios judiciários. E isso acendeu um alerta na população. Porque os manicômios judiciários, existem pessoas ali que cometeram crimes, e crimes bárbaros, psicopatas, né? Pessoas que levaram a crimes pesados, que estão em confinamento. Mas o manicômio judiciário é abaixo do inferno. Existe o inferno, existe esses manicômios, tudo que eu falei, existe abaixo, que é o judiciário.
Então, acho que é rever a forma de ter esses manicômios, porque você não pode deixar a pessoa na sociedade tão
pouco.
Não
tem condições de voltar para a sociedade muita gente.
Né? Também não pode tratar como animal, né?
Não pode tratar daquele jeito, né? De pessoas que cometeram crimes, às vezes crimes terríveis. E o que fazer com isso? Né, com essas pessoas, porque a sociedade tem medo delas, elas têm crimes e elas têm uma saúde mental que elas precisam ser controladas de uma maneira muito intensa para não cometer os crimes de novo. Né? Ali a gente pode ver, existem pessoas que cometeram estupros terríveis, né, de mortes, assassinatos e tudo mais. Então, e crueldades, né?
Terríveis. Mas é mais fácil você trancar e esquecer, para que lidar com essas pessoas, né?
Isso é uma problemática que tem sido discutido com toda a sociedade. De o que fazer com essas pessoas, né? Porque vai tirar o manicômio de todo mundo delas. E nós temos outro problema. Grande parte, grandíssima parte das pessoas de população de rua hoje tem transtornos mentais. Causados por drogas, álcool, né? E transtornos mentais que levaram a droga e o álcool. E que a gente
e
vê
também
assim,
o abandono, né?
É o abandono absoluto dessas pessoas. Então, mesmo que o FAZ faça bastante trabalho, que o FAZ aqui de Curitiba, a gente vê que tem uma ação bastante interessante, assim, sabe? Mas eles...
É para comentar?
É. Não, mas eu vejo que ele leva...
Já teve... Olha, eu tenho uma amiga que é uma assistente social aposentada e que fez um trabalho incrível lá na FAZ. Mas hoje em dia, eu vou falar porque uma vez eu estava com o Vitor na rua e aí simplesmente veio a guarda municipal, veio um carro pipa, pegou a mangueira.
Ixi.
E jogou, isso que era um dia, eu sei porque eu quis passar meu aniversário na rua fazendo isso, era do dia 28 para o dia 29 de julho, faz uns 2, 3 anos, era a noite mais fria, estava previsto, então foi um monte de gente para a rua para ajudar. Os caras vieram com uma mangueira e jogaram água gelada em cima dos caras e começaram a tirar da rua. Eu estava junto com um amigo, Marcel, advogado, Marcel indo para cima dos caras indignado, meu filho nunca tinha visto aquilo, foi assim, como se faz isso com um ser humano? E não chegou uma pessoa da paz para poder ajudar a gente. A gente pediu ajuda para várias pessoas, muito pelo contrário, depois veio a polícia querendo prender o Marcel, que estava querendo ajudar os caras, e falaram que ele estava prejudicando o trabalho.
É, mas você vê, isso aí tem cara de ser mais uma questão política do que...
Sem dúvida.
Que o problema da paz é, como a gente falou, né, é a politicização.
A politicagem
que ocorre em muitos organismos, né? Mas eu acho que eles fazem um trabalho muito bom. Só que eu sinto a dificuldade deles, ali na minha rua, por exemplo, toda vez que tem uma pessoa surtando na rua, essas pessoas têm que ter clínicas para serem internadas, né? E a dificuldade que eles têm de convencer aquelas pessoas para irem para abrigos, para irem para... E as pessoas voltam por causa da droga, né?
E não é só isso. No abrigo você tem horário para chegar, você não pode levar o seu cachorro. Homem e mulheres, os parceiros são separados. Então tem uma série de questões que, poxa, tinham que ser levadas um pouco em consideração.
Deveriam ser cadastrados talvez de maneira diferente. A gente podia chamar alguém da FAS, né? Para falar um pouquinho. Vamos pensar nisso também no futuro, para falar sobre as ações. Não pela FAS, mas falar quais são as ações e as dificuldades, né, que se tem. Porque existe, assim, existe aquele olhar social que fala assim, poxa, isso não deveria ter. Né? Sobre essa questão, por exemplo, de jogar água na calçada, eu já vi pessoas da minha rua que estavam dando esse conselho para a segurança do bairro de jogarem água nas calçadas no inverno
para as
pessoas não dormirem na calçada. A rua é de todos nós e deles também, né?
Então vou ressaltar também o trabalho de algumas equipes. Então tem o pessoal do Aquecendo Corações, que fica ali na Praça Tiradentes e também aceita super voluntários. E uma das coisas, eles proporcionam banhos para as pessoas em situação de rua, e as pessoas saem de lá cheirosinhas, com roupinha nova, tudo, banho tomado, é muito bacana. Tem o pessoal do Itinerante Resistência, que entrega café da manhã também, fim de semana.
Legal,
tem uma amiga minha que chama Amor nas Ruas de CWB, se não me engano, que ela está pegando as caixas Tetra Pak e está fazendo para pôr no chão, para blindar o frio, para não tomar friagem. Então tem muita gente fazendo coisa bacana aí, dá para ajudar, dá para ser voluntário, porque a gente não pode não olhar, não pode invisibilizar essas pessoas, porque são seres humanos, elas têm que ter um mínimo de dignidade, porque, mas é bêbado, mas é drogado, é um ser humano que por algum motivo foi parar naquela situação. Então, assim, tem pessoas incríveis. Você conversa com essas pessoas na rua, elas são incríveis.
Não, e outra coisa, nós precisaríamos, né? Isso é como sugestão, talvez um mutirão de saúde mental que pudesse catalogar essas pessoas. Eu acho que aí os candidatos à política aí, né? Que aparecem só de 4 horas, né? Eu vi uma definição de política muito boa, né? Eu vou falar aqui, mas é uma ironia, né? O político, ele promete bastante na campanha e leva os 4 anos de mandato dele explicando porque não fez, né?
Então, mais ou menos.
Mas a gente tem a gente precisava de um mutirão de saúde mental, de
catalogação. Aula de português aqui no Mente Aberta, por favor?
De todas as pessoas que estão na rua, catalogação. De todas as pessoas que estão na rua, né? Deveria ter isso. Quais as pessoas que estão com problemas mentais e ver medicação para essas pessoas?
Catalogação.
E ver medicação para essas pessoas, né?
Eu não sei se Aquecendo Corações não faz esse cadastro. E também tem o pessoal do Pop Rua, que eu acho que tem.
Mas será que trabalha com saúde mental?
Olha, eu vou trazer essa informação no próximo programa, vou perguntar para o Marcel, porque o Marcel, inclusive, é do Pop Rua.
Porque deveria ser profissionais que trabalham com isso, né? Então, assim, para você avaliar uma pessoa na rua, a pessoa tem que ir para a rua. Essas pessoas...
Mas tem, eu sei que tem médicos de rua que fazem atendimento, isso, né? E eu vou perguntar.
Então, essas campanhas deveriam sair mais e mais, né?
Deixa eu ver aqui uma coisinha.
Tem várias pessoas aqui falando, deixa eu ler aqui um pouquinho, tá bom?
Djalma, tem também aqui participação de Edu Toledo.
Opa!
Mas estamos também vivenciando um período de estresse coletivo / loucura coletiva, não? Ele complementa. O Brasil foi eleito, creio que pela terceira vez, o país mais ansioso do mundo. E a Adriane Cruz desejando aí uma boa tarde. Estamos aqui na audiência sempre aprendendo.
Isso, obrigado.
Que bacana a tua participação aí, Edu, Adriane.
Obrigado, gente. Teve a pergunta do Edu?
Do estresse coletivo.
Foi uma afirmação, né? E é verdade. Nós temos um estresse coletivo, né? Nós vivemos numa questão louca, né? A gente vive numa sociedade que, se a gente fosse considerar a saúde mental da nossa sociedade, seria esquizofrênica. Nós vivemos uma sociedade esquizofrênica. Né? E tentar se manter saudável, mentalmente saudável, numa sociedade esquizofrênica. O que é esquizofrenia? É uma coisa que é cindida, e nossa sociedade é extremamente cindida, né? O que se fala não é o que se faz, o que se promete não é o que tem. Vivemos à base de medo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
De comparações, de futuro, né? De comparações impossível.
Né? De fracassos, que mesma coisa que o sintoma que uma pessoa com esquizofrenia tem. Deixa só eu responder o Malucelli, que ele trouxe assim. Ele falou que não concorda com a questão de Santa Catarina, né? Que Santa Catarina é conservadora e por isso tem mais problema mental. Não é isso que eu quis dizer, sabe?
Foi uma colocação minha. Eu perguntei se era porque era mais conservadora.
Mas não era, Marcelo. Sabe por quê? O que, que acontece? Que sociedades mais conservadoras, tá, elas tendem mais separado o que é o normal do que não normal. E excluir mais os não, que consideram não normais. Foi nesse sentido que eu falei. Aqui no Sul, normalmente são sociedades mais conservadoras do que o resto do Brasil. Não só o Sul, como o Centro-Oeste também é, né? O que a gente fala de estatística é que isso pode ser por uma exclusão, tá? De às vezes as pessoas não cuidarem muito da saúde mental do pessoal de Santa Catarina. Claro que tem mais fatores que envolvem isso, né? Existem países que são conservadores que não têm essa estatística.
E tem uma estrutura de atendimento, de acolhimento, que foi o que você colocou também, que é deficitário.
É deficitário em Santa Catarina, né?
O Daniel, ele falou, tema importantíssimo. Obrigada pela participação, Daniel.
Obrigado, Daniel.
Estamos aqui terminando, Djalma. Eu queria...
Só ver aqui que mais vem. Aqui tem mais, ó. Saúde mental é um assunto delicado, né?
Muito.
Ninguém entende muito, falta especialistas, e é verdade. A gente falta especialista de saúde mental de todas as áreas, né? Principalmente nas áreas públicas. Então a gente tem hoje dilemas, e até vamos terminar o programa falando isso, né? Na verdade, gente, se você pensa que vai ficar louco, você não fica louco, tá? Porque é o seguinte, é normal a gente ter um momento que a gente parece que vai perder o controle sobre as coisas. Se você está nesse momento, procure ajuda. Tá? Procure ajuda.
Profissional.
Tem, né, que descobrir o que está acontecendo com você. Às vezes, sua questão pode ser uma questão física, pode ser uma questão psicológica, tá? E emocional. E pode ser até questões espirituais. Então, você tem que buscar profissionais que possam separar essas coisas, ajudar você a encaminhar direito a sua saúde mental. Existem milhões de técnicas para que as pessoas se sintam melhores. Existem muitos medicamentos que, bem colocados, ajudam as pessoas a lidarem com problemas mais graves, né? E existem até clínicas que trabalham muito bem com algumas terapias mais novas, mas que tem que ter.
Mas que são complementares.
São,
né,
complementares dentro de um trabalho. E são clínicas que são boas, que as pessoas podem ir para lá, e às vezes elas precisam ter um ambiente que elas sejam cuidadas 24 horas como clínicas. Então as clínicas são legais, tá? Então, deixa eu só ver aqui um pouquinho, né? Saúde mental, falou aqui. Malucelli, então acho que eu respondi você, Malucelli, tá? E todas as pessoas, eu mando um grande abraço, né? Então cuide da sua saúde mental, né? A loucura nossa de cada dia, ela é bem vista, né? Os nossos artistas maiores já foram considerados loucos, os gênios do mundo já foram considerados loucos de alguma maneira. A loucura saudável, né, é a melhor coisa do mundo. Tenha seu momento de loucura saudável.
Faça terapia, dance, cante, mergulhe na arte.
Saia das bets da vida, quem joga bets já viu que agora o governo está começando a olhar a saúde mental disso, né? Que demorou, nós falamos isso desde o programa passado.
Não pode falar nome de
das bets, agora estou começando a olhar isso e vendo que o estrago que está fazendo a saúde mental das pessoas.
Suicídios, né?
Suicídios.
Mães, não são só pais e mães.
Mas sabe por que estão olhando para isso? Por causa da quebra que está tendo isso na economia. Né? Bancos, enfim. Mas, gente, é isso.
Antes, só quero falar que semana que vem tem dobradinha.
Opa!
Semana que vem, então, começa ao meio-dia, terça-feira, dia 8 de outubro, meio-dia, tem o programa Nós Mulheres. A gente vai falar desse universo mágico, louco, complexo e maravilhoso que é o universo feminino, com entrevistas. A gente vai falar sobre carreira, saúde, jurídico. Muitas vezes a mulher não sabe o que é uma violência patrimonial.
Exato.
Né? Então a gente vai falar de tudo um pouco desse universo maravilhoso. Então, terça-feira, dia 8 de outubro, meio-dia, antes do Mente Aberta, a gente vai estrear o programa Nós Mulheres.
Vai ser o Nós Mulheres e os Nós. Mente Aberta. Logo em seguida. Gente, boa tarde, tudo de bom para vocês. Até o próximo programa.
Até semana que vem.
Se você tiver dúvida ou quiser dar sugestão do programa, só entrar nas nossas redes aí, manda a sugestão, que vai ser sempre bem-vindo.
É isso. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Até, tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.